Eu desejo saudar a todos de coração, desejar as boas-vindas no precioso nome do Senhor, especialmente aqueles que hoje à noite estão aqui pela primeira vez. Vocês certamente já terão percebido que no decorrer assim de um culto a Deus, não colocamos assim o valor assim da forma exteriorizada, mas sim do que é interior, do que de fato, no fato que deixamos espaço para o Espírito de Deus, para que Ele possa sim se revelar em nossas vidas, em nossos corações. Um culto a Deus sem que, a partir de Deus, sejamos servidos na forma servidos, que tenhamos sido ajudados, que tenhamos chegado mais próximo dEle interiormente, se não, sequer é um culto a Deus. Um culto a Deus não é aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo o que Deus pode fazer em nós, na forma como Ele, na Sua Palavra, nos encontra e nos abençoa. Nós todos somos muito gratos ao Senhor pela Palavra revelada nesse tempo. Eu tive hoje à noite o anseio sério de traduzir uma pregação do irmão Branham. No último tempo, nós fizemos várias vezes isso aqui, porque constatei uma troca de pregação e na capa que havia, para buscar a pregação certa, e o mesmo aconteceu de novo. Então, nós pegamos todas as coisas como vêm, da mão do Senhor. No último tempo, nós aqui contemplamos algumas coisas do Apocalipse, talvez possa ser uma bênção para um e outro, que agora vivemos no último tempo, certamente não há dúvida sobre isso. Que Deus, o Senhor, Ele aperfeiçoa os seus e os prepara, também sobre isso nós temos convicção. Quanto tempo ainda demorará? Isso nenhum de nós sabe. Isso também não se deixará determinar nisso, mas de fato já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Como todas as coisas decorreriam, e por isso ninguém de nós precisa mais determinar isso, mas eu desejo ler uma palavra de Deus da carta aos Romanos, do capítulo 9. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6. Eu quero damit aber nicht gesagt haben, não que a palavra de Deus haja falado porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Até esse ponto, essa preciosa e santa palavra de Deus. Não todos que terrenamente vendo são semente de Abraão, são já por isso filhos da promessa. Não todos que nesse tempo são cristãos, ou se chamam assim, são por isso já filhos de Deus, com a promessa de Deus para esse tempo, mas somente aqueles que por Deus foram determinados para crerem nas promessas que Ele há tempo deu e a vê-las cumpridas e recebê-las na fé. Todos os outros passarão ao largo daquilo que Deus faz agora. Nós não nos envergonhamos de testemunhar que de todo o coração e de toda a alma nós estamos convictos em função da palavra de Deus que vivemos agora nos últimos dias e que Deus o Senhor, de acordo com a sua palavra, enviou o seu servo e profeta no espírito e no poder de Elias para tornar o coração dos filhos de Deus de volta à palavra como foi revelada aos pais. Eu sei que nós todos podemos ter amizade com muitos assim chamados cristãos e crentes nesse tempo, se nós fôssemos evitar de falar sobre aquilo que Deus fez nessa geração. Eu há pouco tempo fiz uma visita, então me foi dito: eu creio que o irmão Branham é o profeta de Deus, mas eu tenho amizade com todos. Isso se ouve no momento muito bem. Eu creio, por um lado, e eu tenho amizade com todos. E também foram contados alguns, mencionados alguns. Então, eu somente fiz a pergunta simples: você, para com este ou este irmão, você falou sobre o ministério do irmão Branham e sobre a mensagem do tempo do fim? Já falou uma vez sobre isso com eles? Então, naturalmente, me foi dito, não, eu não sei como eles o receberiam. Tal amizade, nós todos podemos ter, pode ser todos os dias, em todos os lugares. Se aquilo, o que se torna um tropeço para as pessoas, deixamos cair debaixo da mesa, mas esta é uma amizade sem Deus. Uma amizade sob custo da palavra de Deus. Uma amizade que quebrará, porque ninguém pode andar em dois trilhos ao mesmo tempo. E eu teve que dizer também, eu poderia ter muitos amigos no mundo inteiro se eu tivesse omitido aquilo que Deus revelou para esse tempo ou tivesse deixado cair debaixo da mesa. Mas eu aqui, hoje à noite, quero dizer que eu ganhei verdadeiros amigos, amigos que querem ser aprovados por Deus, pessoas que creem na palavra prometida de nosso Deus para esse tempo a receberam. Não são somente amigos que ouvem alguém, mas são também amigos de Deus. De Abraão está escrito, ele foi amigo de Deus, chamado amigo de Deus. Ele não foi amigo de Ló ou amigo de algum outro naquele tempo. Ele foi chamado o amigo de Deus. Por quê? Ele creu a promessa do Deus vivo no seu tempo. E se nós, nesse tempo, cremos a promessa de Deus de todo o coração e de toda a alma, então, nós temos uma verdadeira amizade com Deus. E, além disso, uma verdadeira amizade uns para com os outros em função da palavra da promessa de Deus para esse tempo. Todas as outras amizades, cedo ou tarde, quebrarão. Esta amizade, todavia, que podemos ter em função da promessa de Deus. E a Santa Escritura diz, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, eu vos chamo agora, não mais servos, porque um servo não tem visão no agir do seu Senhor. Eu vos chamo, meus amigos. Esse é o mistério. Abraão foi chamado amigo de Deus. E o que está escrito em Gênesis 18? Deus, o Senhor, visitou Abraão e falou, como eu posso ocultar diante de Abraão o que eu penso em fazer? Deus, o Senhor, revelou ao seu amigo Abraão aquilo o que ele, naquele tempo, queria fazer. Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O mesmo também aconteceu com a semente de Abraão, também nesse tempo, se repetiu. O Senhor, ele conosco falou, e aqui, nesse lugar, no último tempo, nós falamos sobre o sinal do retorno de Jesus Cristo. E nós cremos que o que o irmão Branham disse repetidamente, a congregação do Senhor vê e vivencia agora o último sinal antes do retorno de Jesus Cristo. Com isto, o irmão Branham, ele quis pensar o sinal do Messias, qual seja aquilo que antes da destruição de Sodoma e Gomorra já aconteceu, que o Senhor, ele mesmo, ele revelou os pensamentos ocultos de Sara e disse diretamente a Abraão o que Sara no seu coração pensou e em relação àquilo que o Senhor havia dito, dentro de si, ela riu. O mesmo nós, naquela época, vemos no ministério de Jesus. Ele pôde dizer a Natanael, antes de Filipe ter te chamado, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael chamou, exclamou, Rabino, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei em Israel. Cada um ao qual o Senhor, dessa forma, se revelou, ele reconheceu-o como o Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus. Nós poderíamos dar muitos exemplos assim a partir da Santa Escritura, mas, para tornar a coisa breve, o mesmo aconteceu no nosso tempo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, de formas diversas, ele revelou o coração, o pensamento dos corações e disse às pessoas de onde vinha, quem chamava, e quem eram, que enfermidade tinham e onde moravam. Isso nós vivenciamos frequentemente, nós que tivemos o privilégio de ver o ministério do irmão Branham pessoalmente, estar presente quando aconteceu. Para nós, que somos crentes, que cremos na palavra da promessa de Deus, aceitamos e cremos para esse tempo, este foi um sinal no qual não podemos passar ao largo dele. Um sinal que nos deveria dizer: o retorno de Jesus Cristo está próximo. Mas, como já explicamos aqui, o sinal não é a coisa em si, mas indica para aquilo o que virá e o que deve acontecer. Se então nós, nesse tempo, vivemos, no qual, por um lado, o sinal aqui sobre a terra acontece no meio dos crentes, qual seja, acontecer no meio dos crentes que o Espírito de Deus fez o mesmo, o que no tempo de Abraão aconteceu e no tempo de Jesus Cristo aconteceu. Então, com isso sabemos, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Isto cada pregador pode dizer, mas provar, ser provado, somente pode ser no ministério do irmão Branham. Eu sou muito aberto aqui, sincero. Sejamos sinceros e abertos uns com os outros. Todos nós podemos encher a boca, podemos dizer Jesus Cristo é o mesmo. Mas então, o irmão Branham disse, se ele ressuscitou e é o mesmo, então ele, ainda hoje, tem que fazer o mesmo. Esse foi o desafio no ano de 54, em Bombay, na Índia, quando o irmão Branham estava falando diante de 70 líderes de religiões, e quando o homem cego estava presente, e o irmão Branham exigiu-os e disse, se o Deus do qual vocês falaram pode fazer algo e é bom, então ele deve abrir os olhos a esse homem cego. Naturalmente, todos ficaram quietos, foi tudo silêncio mortal. Mas então, irmão Branham disse, se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje, então ele se testifica da mesma forma como ele fez quando ele caminhou sobre a terra. E antes que os outros pudessem pensar muito tempo, o irmão Branham falou a este homem cego e disse, você vem de tal e tal lugar, você é casado, vocês têm dois filhos, você foi um adorador do sol por tantos anos e desde esse tempo você cegou totalmente. Se isso está certo, então levante sua mão. E, logicamente, a mão se levantou. E então veio o desafio. Se o Senhor Jesus, ao qual eu sirvo, pode dar a luz dos olhos para esse homem cego, então vocês abandonarão os vossos ídolos e o aceitarão como Redentor? Então eles estavam prontos para isso. O que eles fizeram depois, eu somente verei agora quando chegarei a Bombay para falar na mesma igreja metodista onde o irmão Branham naquela época falou. Talvez eu encontre ainda sinais disso, pistas disso, mas tanto está firme que este homem, na hora, ele recebeu sua visão. E as pessoas tiveram que reconhecer, Deus fez um milagre diante dos seus olhos. Então, não foi somente a afirmação que Jesus está presente, não somente a constatação que ele é o mesmo, mas não somente a afirmação, mas a confirmação e legitimação, porque Ele se mostrou, revelou como mesmo. E nós cremos de todo o coração que Ele é o mesmo até o dia de hoje. Nós não cremos que Ele mudou com o desenvolvimento dos apóstolos e profetas, nem com a partir de Irmão Branham, com a partir dos apóstolos e profetas, nem com a partir de Irmão Branham. Pelo contrário, nós cremos de todo o coração que somos amigos de Deus e que nós cremos na palavra da promessa de Deus e receberemos o bem da promessa e que o Senhor se revelará como o mesmo. Voltando ao sinal, nós sabemos que pessoas frequentemente trocam as coisas espirituais se não têm um fundamento genuíno e firme bíblico debaixo dos seus pés. Isso, o que no dia 28 de fevereiro de 1963 aconteceu, essa aparição do Senhor na nuvem não foi o retorno de Jesus Cristo, porque Ele retornará da mesma forma como Ele subiu ao céu. E nós o encontraremos na nuvem, nos ares, e então seremos levados juntos para cima. Mas isso foi simplesmente uma confirmação divina e uma legitimação que as coisas que são ditas não vêm de um ser humano, mas que Deus, o Senhor, dá testemunho que são certas e estão corretas. Mas quem crê nesse tempo que a palavra revelada de Deus, quem percebeu o sinal e quem ficou parado para, em relação àquilo que deve ser dito sobre isso, para que receba isso, que ouça, nós todos, nós temos noção dos sinais de trânsito, se estamos a caminho, e nós temos que atentar precisamente aos sinais de trânsito. E se aqui na autopista, na saída está aqui a placa 1000 metros, então sabemos precisamente nessa direção, e quando esses números de metros tiverem passado, então virá a saída. Mas o sinal, ele não é a saída. Quem pega o sinal, a placa, como a saída, ele naufragará, ele cairá. O sinal, ou a placa, só nos indica para aquilo o que está diante de nós. E isso nós temos que atentar. Eu desejaria que todos os filhos de Deus que creem na mensagem do tempo do fim, uma vez fossem sóbrios e claros para poder ordenar precisamente as coisas e também discernir para que nada incorreto aconteça com aquilo que Deus falou nesse tempo e fez também. Mas uma coisa está firme, que Deus tem muita, muita paciência com todos nós. Se nós ouvimos as pregações do Irmão Branham, então pensamos quase que em todas as pregações novamente, que poderia ser a última. Quando ele foi à plataforma, então ele agradecia a Deus que ele podia mais uma vez ter uma possibilidade de proclamar a sua palavra, se deixar preparar e assim por diante. E quando a pregação chegava ao fim, ele agradeceu a Deus mais uma vez que a oportunidade foi dada. Então, já se passaram alguns anos e a palavra na carta de Pedro está: nós não devemos, ou devemos atentar à longanimidade de Deus, porque muitos ainda sairão, que muitos ainda chegarão ao arrependimento. Não que pensemos que Deus está tardio ou está empurrando as coisas para frente, mas naturalmente o tempo se torna cada vez mais curto, embora nenhum de nós possa dizer quanto tempo ainda durará, um irmão da Finlândia escreveu o que ele ouviu, que construímos um novo salão. Ele colocou a pergunta, por quanto tempo? E então houve a grande interrogação atrás disso. Eu posso dizer precisamente, em ano, mês e dia, se vocês creem ou não, eu vos posso dizer precisamente por quanto tempo esse salão ainda nos servirá. Muito precisamente, se vocês creem ou não, precisamente. Vocês creem todos? Mas certamente, até o momento do retorno de Jesus Cristo. Mais simples nós não podemos ter, de forma nenhuma. Somente para que jamais cheguemos ao pensamento para dar tempos ou dias, firmar tempos ou dias. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos, tempo e a hora não vos cabe saber, mas tanto vocês devem pensar que está velando e orando, porque não sabeis quando vosso Senhor retornará. E nós somos de todo coração gratos a Deus, de todo coração e toda alma, gratos por esse tempo que ainda podemos ter. E nós aplicaremos tudo, dia e noite, se for necessário, para que a mensagem de Deus seja trazida ao povo. E se alguém coloca a pergunta, que propósito tem? Então, eu quero dizer muito claramente, o propósito está que os chamar os eleitos de Deus e chamar-lhes a atenção. Vocês pensam que para mim não seria também mais simples, como todos os pregadores aqui e lá, fazer uma visita aqui e lá, de manhã trazer para aqueles, à tarde tomar um cafezinho lá, e então aqui uma palavrinha, e aqui e a quarta à noite uma hora bíblica, e no domingo também, e então o mês já passou. Tudo isso não ajuda a nenhum verdadeiro servo de Deus. Se trata de comprar o tempo, sejam traduções, sejam impressões, sejam como fitas magnéticas, sejam programas de rádio, o que quer que seja, sejam reuniões. Nós temos que aplicar tudo para que o povo de Deus seja informado o que Deus fez. Descansar, nós descansaremos ao mar cristalino primeiramente, então com o Senhor nós voltaremos a essa terra para festejar o milênio com Ele. Nós queremos, o tempo que nós vivemos, queremos ter comprado esse tempo com tudo o que nos esteve à disposição. Não podemos nos orientar em pessoas. Um pensa assim, o outro pensa de outra forma. Mas Deus direciona, e esse é o maravilhoso. O ser humano pensa, mas Deus direciona, Deus guia. E se os nossos corações estão preenchidos com isso, para que o povo de Deus, nesse tempo, seja trazido aquilo, o que Ele, pela graça, nos concedeu, então Ele dará a sua bênção para isso, terá que dar. Aqui está escrito, não os descendentes naturais de Abraão são filhos da promessa, mas aqueles que creram na palavra da promessa, estes são os filhos de Abraão, estes são os filhos de Deus. Quem é um verdadeiro cristão hoje? Aquele que crê na palavra e aceitou na palavra determinada por Cristo para esse tempo, com quem o Senhor pôde fazer o começo em Pentecostes, ele disse aos seus discípulos e àqueles que ouviam, esperai em Jerusalém até que a promessa do meu Pai tenha descido sobre vós. E todos que creram nessa promessa de Deus foram para o cenáculo. E quando o dia de Pentecostes veio, aconteceu um poderoso bramido e o Espírito Santo desceu. Se em 1 Coríntios 15 lermos, então está escrito que o Senhor Jesus, ele se revelou individualmente a uns e também a 500 irmãos de uma só vez. Isso aconteceu nos 40 dias, quando o Senhor Jesus esteve entre os seus discípulos, entre a ressurreição e a ascensão. Onde estavam esses 500 irmãos no dia de Pentecostes? Aqueles que de todo o coração creram na promessa do Senhor, eles se reuniram, eles estavam unânimes e o céu se abriu sobre eles. E a promessa de Deus se cumpriu no seu meio. O mesmo é nesse tempo. Talvez falam 500 aqui e lá 700, que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, se revelou a eles. Isso nós queremos crer também. Isso não está conosco, mas onde estavam os 500 quando o dia de Pentecostes veio? Nesse tempo, há certamente suficientes pessoas que eventualmente têm mais para mostrar do que muitos de nós. Mas onde estão hoje? Estão hoje lá onde a palavra prometida de Deus para esse tempo se cumpre, onde Deus a confirma, onde Ele fala com os seus e lhes revela a sua vontade, ou onde estão? Esta é a pergunta hoje. Os 500, eles certamente poderiam ter dito a todos: ouçam, nós vimos o Senhor Jesus, vivenciamos Ele de forma maravilhosa, nós o vimos após a sua ressurreição, nós estivemos lá e lá com Ele. Onde eles estiveram no dia quando a palavra prometida do nosso Deus se cumpriu no meio do seu povo aqui sobre a terra, foi confirmada? Esta é a pergunta. Nós não negamos a ninguém que o Senhor Jesus falou com esse ou com aquele, que Ele se revelou a centenas de pessoas, talvez milhares, nessa terra e em toda a Europa, que poderiam dizer: eu vivenciei o Senhor. Mas, irmãos e irmãs, isto somente não nos bastará nunca. Se trata nesse tempo que o bem da promessa e a palavra da promessa seja crida de todo o coração e de toda a alma. Talvez alguém diria: vocês têm mais do que os outros? Eu posso muito amigavelmente dizer: nós temos tanto quanto como todos os outros, mas Deus, Ele tem a plenitude e Ele derramará. E então lá onde o seu povo se reúne em função da promessa que Ele deu para esse tempo. E mesmo o céu estará aberto e a bênção de Deus descerá. Já antes da crucificação, muitos poderiam ter dito: nós vivenciamos o Senhor. Um poderia ter dito: eu estive aleijado, Ele me curou, vejam agora, hoje eu posso pular e posso andar. Milhares poderiam ter dito: nós estivemos lá quando Ele pegou 5 pães e os peixes e partiu e não acabou. E milhares foram alimentados. Muitos poderiam naquele tempo ter dado testemunho daquilo o que eles vivenciaram com Jesus. Mas então o caminho se tornou cada vez mais estreito e estreito. O portão foi estreito e o caminho se tornou estreito. Somente poucos são que o encontraram. Somente poucos conseguiram manter o passo com a revelação de Jesus Cristo. Já naquele tempo, quando o Senhor Jesus, Ele direcionou uma fala ao povo que eles não compreenderam, muitos então partiram atrás de si e não o seguiram mais. Por quê? eles não o tinham compreendido. Ao invés de segui-lo até que tivesse chegado o dia no qual a compreensão lhes teria sido aberta para a Escritura, mas houve outros que não tomaram tropeço nisso, eles seguiram o Senhor, se compreenderam ou não. Então, um dia, a Escritura lhes foi aberta. Então, e nós falamos a verdade diante da face do Deus vivo, que é o restante no seu povo, nesse tempo, que ouviu a promessa, creu e aceitou. É esse resto, o Senhor se revelará poderosamente. E isso podemos já crer hoje. Assim sempre foi. Mesmo se temos que esperar um pouco, isso não muda nada no fato que a face de Deus está direcionada aos seus que creem a sua palavra e para cumpri-la no seu meio e nas suas vidas. Abraão tinha dois filhos, um de acordo com a carne e outro de acordo com a promessa. Abraão, um homem da fé, um homem que sabia o que Deus falou, e isso acontecerá. E Deus se tornou amigo de Abraão. Deus tem que ter tal com prazer nesse homem que de cara creu nele. O que é conosco nesse tempo? Quando o com prazer de Deus descansará sobre nós? Quando nós crermos a Deus de todo o coração e toda a alma? Quando pudermos agradecer ao Senhor pela palavra prometida para esse tempo? Há muitos que agradecem ao Senhor pela redenção e crucificam o Filho de Deus novamente e lhe dão ao opróbrio e ao xingamento. Naturalmente, eles cantam o salmo. Os judeus naquela época não cantavam também os salmos? Eles não trouxeram seus sacrifícios? Não pensavam servir a Deus? E o Senhor Jesus citou a palavra do profeta e disse: em vão eles me honram, porque seguiram estatutos humanos. Colocaram estatutos humanos que seguem. O que foi? Tudo envolvido em religião, mas sem ter vivenciado o poder de Deus. A nós, nesse tempo, se trata que nós recebamos as promessas de Deus, que creamos nelas e em nossos corações as mantemos. Deus mesmo, Ele cuidará, como o profeta Daniel escreve no capítulo 12, seja, no último tempo, muitos perceberão, o capítulo 11, perceberão, e os entendidos, eles atentarão. Os outros, todavia, eles agirão sem Deus e não chegarão à compreensão correta. Nós já temos que tornar quietos diante da face de Deus para que a sua promessa possa nos ser aberta, sim, descoberta, desvelada terrenamente. O Ismael, da mesma forma, ele poderia ter se referenciado a Abraão como Isaac, que pode dizer: ouça, você não tem nenhum privilégio, o mesmo pai está aqui, nós somos iguais, somos irmãos, meios irmãos, não mais que meio irmãos. Um, ele tinha promessa. Também, nós aqui há pouco, nós pegamos a palavra. Paulo escreve em Gálatas 4, versículo 30, mas o que diz a Escritura para isso? Rejeita a serva com seu filho, porque não deve herdar com o filho da livre. Qual foi a diferença? Um foi um ser nascido para a servidão, e o outro, um ser nascido para a herança. E esta é a grande diferença. Todas as denominações escravizam as pessoas e as dominam, mas quem é nascido de Deus, ele entra na liberdade dos filhos de Deus. Ele não é mais escravizado, mas é abençoado por Deus e colocado como herdeiro. Esta é a grande diferença que nós podemos constatar e ver. Paulo, ele explica herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Por quê? Porque nós cremos na sua palavra. Irmãos e irmãs, se torna tão precioso para vocês como para mim, esse fato que agora, na confusão desse tempo, onde tudo vai por cima e por baixo, e onde se diz, aqui está Cristo e lá está, em todos os lugares ele está, algo está acontecendo, que nós, em clareza e verdade, nós podemos ver as promessas de Deus para esse tempo e podemos crer nelas. Tudo isso é somente graça e misericórdia. Onde estaríamos hoje se Deus não nos tivesse silenciado diante da sua face e se provou que não somente éramos cristãos em função do nome, mas que fomos nascidos de novo para uma viva esperança, pessoas que levam a palavra de Deus a sério, que não vão aqui para lá tentando aqui e lá achar um caminho para passar sem tropeçar em nada. Não. O Senhor Jesus, ele também teve que ir pelo caminho reto. Não restou, não foi poupado em nada. Ele não colocou a luz debaixo da mesa, mas ele colocou no castiçal. Isso todos os profetas e todos os apóstolos fizeram. Se pensamos no profeta Miqueias, quem foi quando ele, Acabe, ainda clamou a Acabe, se você voltar, então Deus sequer falou através de mim. O que foi? Homens preenchidos com o Espírito de Deus. Ele não queria ser um amigo de Acabe, mas queria ser um amigo de Deus e disse a verdade, e mesmo se custasse a sua vida. E se Acabe tivesse voltado, então seria o fim do profeta. Mas o profeta sabia, não ele, mas Deus fala através dele. E por isso, ele não tinha temor e pôde expressar isso. O que Deus tinha a dizer. Eu penso no testemunho de Billy Paul, o filho do irmão Branham, na cerimônia de memória, quando o irmão Branham foi sepultado, ele disse, meu pai, ele hoje poderia viver ainda se ele não tivesse escolhido o caminho, pego o caminho escolhido por Deus e não para pregar a palavra de Deus para esse tempo. Nosso caminho seria talvez mais agradável em todo o mundo, mas como seria diante de Deus? Vale a pena. O que Paulo disse, eu atendo tudo como estrume para ganhar a Cristo. E essa é a nossa convicção. O que aconteça, o Espírito de Deus, ele nos guiará, ele ajudará, ele concederá graça para que nenhum que creu no Senhor e confiou nele fique para trás. Eu digo mais uma vez, muitos, eles se puderam referenciar de ter visto o Senhor Jesus Cristo, ouvido e vivenciado, mas quem foi o caminho inteiro, a multidão se tornou cada vez menor. Primeiro foram milhares, aqui 5.000, lá mais ainda, o número se tornou cada vez menor. E então, após a ressurreição, ainda eram 500, mas em Pentecostes eram somente 120. O que aconteceu? O número se tornou cada vez menor. O caminho cada vez mais estreito, cada vez mais desprezo e zombação veio sobre aqueles que creram nesse Messias. Mas valeu a pena de ir o caminho inteiro com Jesus. E eu vos digo a verdade, terá valido a pena também, nesse tempo, ter ido o caminho inteiro com Jesus, através do arrependimento, através de fé, através do verdadeiro batismo bíblico, até o batismo com o Espírito, até a plena revelação da vontade e da palavra de Deus. Nós caminhamos o caminho inteiro. Quem vai junto? Quem está pronto para ir o caminho inteiro com Jesus? E se ainda pensamos no tempo, quando na nossa terra e em todos os lugares haviam grandes reuniões sejam outros evangelistas ou irmão Branham, em todos os lugares, haviam milhares e mais de milhares que estavam presentes, mas o número ficou menor, mais puro, mais verdadeiro, mais genuíno. Tudo se separou o que não fazia parte. E o Senhor, Ele reúne os seus para se revelar a eles de forma maravilhosa. Para quê? Aonde pertencemos nesse tempo? Somente vemos os milagres? Somente vivenciamos o que o Senhor fez? Ou nós estamos prontos para caminhar com Ele até que nós mesmos vejamos um céu aberto, até que também a nós o som de trombeta nos alcance e sejamos transformados e o Senhor Jesus, na sua glória, nos leve para cima? Eu estou convicto de que estamos prontos para ir o caminho inteiro com Jesus, custe o que custar, se pessoas se tornem nossos inimigos ou não. Enquanto o Senhor for nosso amigo, enquanto Ele se revele a nós, enquanto estivermos caminhando nos seus caminhos, isso nós podemos constatar muito rapidamente. Os seus caminhos estão mostrados na sua palavra. É como um mapa, como um indicador de caminho com o qual nós podemos orientar, e todos que estão prontos para ir por esse caminho inteiro com o Senhor, estes, no fim desse caminho, isso Deus também, não há muito tempo atrás, nos revelou, que o dragão, embora ele abre a sua garganta para engolir os santos do Senhor, e nós lemos em Apocalipse 12, o dragão se colocou diante da mulher para engolir o filho masculino já quando tivesse sido nascido. Mas o filho masculino não foi engolido pelo dragão, mas foi levado a Deus, arrebatado a Deus e ao seu trono. Essa esperança que nós carregamos em nossos corações, o Senhor, Ele mesmo, Ele cuida para que o inimigo não seja... Ele vai para lá e para cá como um leão que ruge, mas engolir, Ele não pode engolir os eleitos de Deus. Nós estamos ocultados em Cristo, protegidos em Cristo para o tempo e para a eternidade. Porque está escrito, através de um Espírito, nós todos fomos batizados para um Espírito. E esse é o corpo de Jesus Cristo. E o corpo de Jesus Cristo, Satanás, não pode tocar. O corpo de Jesus Cristo foi ajuntado por Deus. E sequer um membro desse corpo será engolido pelo inimigo. O inimigo, ele pode rugir como quiser. Ele não pode engolir o que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, elegeu, o que Ele, com o seu santo e precioso sangue, comprou e pagou. Não. Está escrito. Quem pode acusar os eleitos de Deus? E ninguém pode tirá-los da mão do Senhor, arrancá-los da mão do Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus possa tornar grande para nós nessa noite a diferença entre os cristãos nesse tempo. Não está o que vivenciaram. Vivenciaram muitas coisas. Isso, ninguém coloca em questão isso. Hoje, podemos ir pela terra de congregação em congregação e haverão testemunhos que serão contados direto, se vocês creem ou não. Mas assim é. Em todos os lugares, são contados testemunhos daquilo o que foi vivenciado com o Senhor. E isso não colocamos em dúvida. Graças seja a Deus por tudo que Ele faz, independentemente onde e quando Ele faz. A nossa pergunta é, como está com a palavra da promessa? Abraão, ele teve dois filhos, um de acordo com a carne, de acordo com a sua vontade, o outro de acordo com a vontade de Deus, em função da promessa. E lá, onde a promessa estava, estava a bênção. E onde estava a bênção, estava a plena herança. Nada foi dividido. A plena herança foi para aquele que tinha a promessa. O mesmo é em todos os tempos, com a congregação do Deus vivo, foi assim. A plena bênção nesta geração virá sobre os filhos de Deus que creram na promessa de Deus. Essas palavras se tornaram verdadeiras diante da face do Deus vivo, também na eternidade. Por isso, nós levamos com as promessas de Deus ou com as promessas da palavra de Deus para esse tempo, levamos muito a sério com elas. Para nós, isso não é um objeto de briga, de discussão, mas algo que nós prezamos, que nós atentamos, sobre o qual nós de todo o coração nos alegramos, que fomos dignificados de ouvir a voz do Senhor nesse tempo, de aceitar as suas promessas e crer nelas. E o Senhor olha para nós, para baixo, e diz: vós sois meus amigos, vocês receberam a visão no agir do vosso Senhor. Um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vós sois meus amigos, irmãos e irmãs. Abraão foi um amigo de Deus. Ele creu a promessa de Deus no seu tempo. Também nós podemos ser amigos de Deus nesse tempo, crer na sua palavra, nas suas promessas, de todo o coração, de toda a alma. E mesmo que o caminho se torne estreito, ele guia para o céu. E no fim desse caminho estão os portões de pérolas, nos quais, através dos quais passaremos. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, do que nenhum coração humano tem uma ideia. Isso Deus preparou àqueles que o amam. E aqueles que o amam, mantêm a sua palavra e creem nas suas promessas. Que Deus possa, em função desse exemplo aqui, nos deixar claro, se trata das promessas que Ele deu ao seu povo. E é o nosso desejo e nossa oração que todos os filhos de Deus, em todos os lugares, em todos os países, recebam conhecimento daquilo que Deus prometeu para esse tempo e o que Ele, pela graça, fez. Vocês não estão alegres que vocês podem pertencer à multidão que também caminha por esse caminho com o Senhor, que não ficamos parados aqui ou lá e falamos sobre aquilo que Deus fez e permanecemos então com isso no passado? Não. Deus nos concedeu a graça de caminharmos adiante até que passemos do crer para o ver. Um caminho não é para ficar parado, um caminho é para ser andado. E Deus vai por esse caminho com o seu povo, do começo até o fim. Abençoados são todos que não viraram as costas, não tomaram tropeço, que caminharam adiante de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento. E a virada do século, muitos creram na promessa do derramamento do Espírito Santo. Quem crê hoje na promessa de Deus para esse tempo, todos, eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, os determinados, eles creem o que o Senhor falou e fez. Que Deus possa nos abençoar, seja nossa oração. Amém. Nós nos levantamos para oração. Irmãos, irmãs, nós temos o exemplo da Santa Escritura repetidamente, que muitos ficaram parados no meio do caminho. O que lhes adiantou tudo o falar sobre aquilo que Deus fez neles ou no meio deles, se não estiveram prontos ou dispostos a seguir adiante, prosseguir, até que as últimas promessas de Deus se cumprissem neles. Oh, quão gratos nós podemos ser que Deus, o Senhor, nos dignificou nesse tempo para crer nas promessas, na promessa do profeta Malaquias, na promessa de Apocalipse 10, de Lucas 17, de Apóstolos 3, 23, muitas promessas deu ao seu povo nesse tempo. Ele olha para baixo agora, ele diz: vós sois meus amigos, vocês concederam fé a mim, vocês aceitaram minhas promessas, eu abri o céu sobre vós para vos abençoar da riqueza da minha graça. Deus está poderosamente presente, o seu bramido e o seu vento virá sobre nós, porque nós cremos nele e na sua palavra de todo o coração e de toda a alma. Quem está pronto para caminhar com Jesus até o último passo da fé, até que passemos do tempo para a eternidade? Eu, que não haja nenhum aleijado entre nós, não, alguém que fique filando para lá para cá, que Deus possa guiar e direcionar o seu povo, e que também ninguém fale: eu quero voltar para o Egito. Não, nós estamos no caminho para Canaã, nós estamos a caminho para que as últimas promessas de Deus recebamos. E nós sabemos, o povo de Israel, ele tinha a promessa da terra prometida, está certo ou não está? Era a terra da promessa e um povo que creu na promessa de Deus. Por um lado, em função da promessa, foram retirados, e do outro lado, pela promessa, entraram na terra de Canaã. Assim é com a congregação do Deus vivo. Em função da promessa, redimidos, em função da promessa, estamos a caminho para a terra prometida. A nós foi prometido de festejar as bodas com o Senhor, as bodas do Cordeiro, e nos foi prometido ser arrebatado. Ele prometeu: eu retornarei e vos levarei comigo, para que vós também estejais onde eu estou. Ele disse: eu irei vos preparar lugar, e então retornarei, aleluia, e ele retornará, assim como ele subiu ao céu. O sinal nós vimos e vivenciamos: ele retornará, aleluia. Se vemos o sinal, a coisa em si não está mais longe, e assim sabemos, com toda a convicção: Jesus vem em breve, aleluia. E nós podemos, na fé, até o último dia, até a última hora, até o último momento, sim, com o último sopro de vida, nós cremos a última promessa do nosso Senhor. E então seremos transformados, a mortalidade será revestida da imortalidade, e o que é corruptível do que não é mais corruptível, e em um momento nós seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Ele veio de acordo com a promessa, como a semente da mulher. Ele esmagou a cabeça da serpente. Tudo está fundado nas promessas de Deus e na fé daqueles que por Deus foram agraciados. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Nós queremos orar juntos e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, de todo coração e de toda alma, nós te agradecemos, porque tu nos nasceste de novo através do teu Espírito Santo, através da palavra de Deus, através do sangue do Cordeiro. Ó, nós glorificamos a ti nesta hora. Nós te adoramos. Nós estamos no caminho para a Terra Prometida, porque cremos as promessas de Deus. Ó Deus, com uma reação em cadeia, nós vemos o teu plano de salvação se realizar no decorrer do tempo, das eras. Aleluia! E agora, tu vais com o teu povo os últimos degraus da fé, até que passemos para o ver. Amado Mestre, abençoe todos que vieram, abençoe todos que levantaram suas mãos. E Deus, eles as levantaram para ti, tu viste. Perdoa, arranca para fora como brasas do fogo, ó Deus. Abra-nos os olhos sobre aquilo que tu faz agora. Aleluia! Ao teu maravilhoso e glorioso nome e santo nome. Torna-nos os teus amigos. Aleluia. Honra seja o teu nome. Paulo, o teu servo, disse: quem quiser amigo dos homens, se eu quiser ser amigo dos homens, não sou servo de Cristo. A amizade desse mundo é inimizade com Deus. E a inimizade aqui é amizade com Deus. Fiel Deus, queremos estar do teu lado. Ajuda-nos, abençoe a todos nós e esteja com todos nós. Amém.